Primeiramente, queria agradecer o dono e a dona da casa que organizaram. Cheguei aqui, eu pensei que ia ter 10 pessoas, a gente ia conversar 5 minutinhos e ir embora. Mas parece que eu vou ter que falar 10, porque tem mais gente aqui dentro. Ele organizou bastante, então eu acho que de verdade tem pessoas que participam no mundo e tem pessoas que fazem o mundo acontecer. De verdade, quando vejo coisas assim, que um dia antes de Yom Kippur alguém organizar uma coisa, alguma coisa assim, me deixa impressionado. E ter gente que vem para escutar também me deixa impressionado. Eu fico de fato, e não posso mentir para vocês, é um sentimento que eu tenho. Eu sempre falo isso para os meus alunos e vou repetir porque eu acredito de verdade nisso. Quando a gente vê uma coisa assim, desse jeito, organizado, com tantos casais, tantas pessoas vindo escutar alguma coisa, eu fico pensando o que a Hashem está pensando nesse momento. Como que você sabe? Não sei. Sei tanto pouco quanto vocês, mas eu tenho certeza que Hashem nesse momento fala, olha, quanta coisa acontece no mundo, cada um tem suas coisas para fazer, e como o povo de Torá, como o povo Yehudi é um povo especial, como vocês são especiais. De verdade, não tenho dúvida que se a gente pudesse olhar para o sorriso de Hashem, eu tenho certeza que a gente olhar Kadosh Baruch Hu agora, Kaviachol, gargalhando lá em cima. Por quê? Ah, você não sabe quem sou eu nem sei quem sou eu de verdade, mas o fato que a gente está aqui para escutar a palavra de Torá tem que ser algo, pessoal, que tem que ser impactante para cada um de nós. Eu tinha pedido para o Isaac conseguir o microfone para mim, ele falou, vai vir pouca gente, não se preocupa, a acústica é boa, tudo certinho, tá bom? Então, para a sorte de vocês, ele não conseguiu o microfone, ia cantar 2, 3 músicas, eu vou ter que mudar de ideia, tá bom? É o seguinte, pessoal, eles contam que uma vez, começar com uma historinha, depois a gente flui com um negócio que eu vou contar para vocês. Eu não vou falar de tshuva exatamente do que vocês estão imaginando. Óbvio que tem que ser alguma coisa a ver com Kippur, mas para falar, façam tshuva, que é muito importante, certeza que todo mundo aqui já escutou inúmeras vezes esse mês. E para vir repetir o que vocês já escutaram, então não ia valer muito a pena. Então pensei em alguma coisa um pouquinho diferente, que talvez seja inesperado. E até meia-noite. Meia-noite a gente conecta com o mês de Elul, tá bom? Bora, é o seguinte, pessoal, eles contam que uma vez tinha um homem que ele tinha uma fazendinha no interior de algum lugar, e de repente esse cara estava com uma fazendinha, ele tinha um cavalo, aqueles cavalos de Campos do Jordão, todo mundo conhece? R$10 o meio-dia, e o pessoal pichincha ainda faz por 5, aqueles cavalos lá que quase que não se mexiam direito. E de repente ele começou a trabalhar, e ele começou a conseguir mais um cavalo, mais um, de repente ele ficou com um pouquinho lá, um mini aras, uma coisa um pouquinho mais organizada. E esse homem de vez em quando, uma vez cada tanto tempo, viajava para a cidade grande, trabalhava, vendia o milho que ele tinha lá, era uma pessoa muito simples. Depois de um tempo, esse homem chega e a vez dele viajar agora de novo. Então ele fala, estou indo, fecho a porteira e vou embora. O indivíduo que estava do lado dele chega para ele e fala o seguinte, olha, onde você vai? Falou, cidade grande, uma vez cada tanto tempo, eu vou vender o milho lá. Ele falou, mais um minuto, e os cavalos? Bom, deixa aí, eu todo ano saio, fecho a porteira, vou embora e vou de novo. Falou, olha, Habibi, esse ano está diferente, antes você tinha um pangaré aí escondido, que não valia o trabalho do cara arrastar, esse ano você tem alguns cavalos aí, você foi aqui incrementando, o negócio está mais caprichado, era bom você deixar alguém que vai cuidar um pouquinho dos seus cavalos. Disse aquele senhor, boa ideia, pegou lá, desculpem, o primeiro corintiano que ele achou, e falou para o cara, ó, vem aqui, fica aí na portaria, aqui é a porteira do meu sítio, não tem por onde sair, é só por aqui, e aí você vai cuidar dos meus cavalos. O cara falou, tá bom, e amanhã, óbvio, vai vir aquela caixinha, eu vou passar lá um dia, 2 dias, no máximo 2 dias eu estou de volta. Foi aquele senhor para a cidade grande fazer o business dele, ele vai lá, vender o milho, o grande business dele, vendeu o milho, no meio da noite ele acorda naquele hotelzinho lá do interior, com aquelas molas pulando, ele fala, meu, será que o cara está acordado ou ele adormeceu? Ele fica preocupado. Ele fala, não, tem certeza que ele está acordado, a primeira noite não, é impossível ele estar dormindo. Ele volta a dormir de novo, ele acorda depois de 2 horas, ele sonha que os cavalos dele foram roubados. Ele falou, certeza que ele está acordado, para, é noia. Volta a dormir de novo. Terceira vez que ele acorda, ele vê que o sol raiou, ele falou, olha, eu vou fazer o que eu preciso fazer, essa vez eu não vou enrolar e eu vou voltar para a minha cidade grande, para a minha casa. Ele sai da cidade grande e volta para casa, e ele vê aquele zelador lá, o porteirinho lá, o gente boa lá, cuidando lá na porta, ele fica muito aliviado, e fala para ele, chefe, me conta, como você ficou acordado a noite inteira? Eu fiquei preocupado, não tem rádio, não tem nada aqui. Ele fala, ah, muito simples, doutor. O senhor foi embora, me deixou aqui, eu comecei a pensar em alguns enigmas. falou, sério, enigmas? Ele falou, é, enigmas. O que é enigmas? Ele falou, não sei, eu vi essa palavra uma vez e eu fiquei pensando em enigmas. Ele falou, me conta alguns enigmas. Ele falou, olha, doutor, meia-noite o negócio começou a pesar, minha cabeça começou, força da gravidade começou a pesar bastante, minha cabeça começou a fechar assim, eu ir para baixo. Aí eu comecei a olhar e eu falei o seguinte, olha, como que é possível que muitas vezes a gente está aqui no sítio, a gente prega, o senhor manda a gente pregar uns negócios na parede, a gente prega, faz um buraco e não vai nada para o outro lado. O que acontece com o buraco? Não vai para o outro lado. Aí o cara fala para ele, uau, você é muito sábio e interessante. Quanto tempo durou esse enigma? Eu fiquei até 2 da manhã, não consegui resolver, doutor. Não consegui. Mas aí eu comecei a ficar cansado de novo. Eu falei, o que você fez depois? Ele falou, das 2 às 4, eu pensei em um enigma muito mais difícil. Mas esse senhor vai gostar. Aí disse o dono da fazendinha para ele, falou, o que você pensou? Falei, doutor, lembra que o senhor uma vez trouxe lá uns negócios, aquela rosquinha chamada bagel lá? Falei, é verdade. Falou, o senhor deu para mim uma vez, eu comi o bagel, e de repente o meio desapareceu. Eu falei assim, onde que foi o meio? Aí ele falou, uau, você deve ser descendente de Einstein com essas enigmas, deve ser um cara muito inteligente. Aí ele falou assim, bom, isso aqui é 4 da manhã, das 4 às 6, você fez? Às 4 às 6, esse enigma, doutor, o senhor não vai conseguir nunca. Falei, qual que é? Eu fiquei parado aqui na porta, eu pensei lá no prego, pensei no bagel, mas esse enigma terceiro foi power. Ele falou, o quê? Eu estava aqui a noite inteira, não saí daqui, não entrei, não saí, fica tudo parado, e eu não dormi um segundo. Eu fui lá dentro, e não tem mais nenhum cavalo lá dentro, doutor. Eu, quando escutei isso faz uns muitos anos atrás, pensei comigo mesmo, dentro do público que eu estou vendo aqui, eu imagino que muitos já passaram por muitas etapas, e às vezes chega Chodesh Elul e a gente gostaria de tomar aquela pílula para falar, gostaria de dormir e acordar depois de Sukkot. Quem não tem Slichot, cozinha, e tira, e faz Eruv Tafshilin, e tira o Eruv, já faz de novo, e o velho não funciona de novo. Aí quando terminou, já tem que comprar o Lulav, depois o Lulav já não serve, depois já tem Simchat Torah, a gente já não sabe mais se é Shabbat Shalom, Chag Sameach, Shavuot Tov, ou Purim Sameach, ou Festa Junina, já fica um pouquinho confuso. Quem vai para Slichot ainda já não sabe se é dia, noite, madrugada, está um pouco confuso. E de repente, pessoal, a gente chega e fala, uau, cadê os cavalos? Aonde eu cheguei? O que aconteceu comigo? O que era para acontecer e o que aconteceu de verdade? Eu queria ver se eu consigo aprender um pouquinho junto com vocês, uma coisa que para mim me chamou muita atenção. E eu não vi isso escrito em nenhum lugar, fora que eu escrevi na minha folhinha aqui para me acompanhar um pouquinho, mas eu queria falar para vocês o seguinte, eu gostaria que tivessem ensinado isso para mim algum dia, eu nunca aprendi, queria compartilhar isso com alguém. É o seguinte, pessoal, vamos começar por aqui. Tem um homem na Torá chamado Avraham, um segundo Yitzhak e depois Yaakov. Eu não vou falar a palavra tshuva, daqui a pouco a gente chega em algum lugar talvez, tá bom? Não se assustem. Tem Avraham, Yitzhak e Yaakov. Yaakov teve quantos filhos? Quem me ajuda? Vamos lá, senão eu vou dormir. É? 12, show. Desses 12 filhos, ele teve um filho um pouquinho diferente, é o penúltimo. Como chama o penúltimo filho de Yaakov? Beleza, show. Yosef. Ele tem um filho chamado Yosef. Esse filho tem uma história muito interessante, eu queria compartilhar a história com vocês de forma curta, 2, 3 minutos, para não passar o tempo. De repente, esse menino chamado Yosef, vocês conhecem, me ajudem, senão vão me lembrando, é o seguinte, ele chega, a Torá conta para a gente que Yosef, em algum certo momento, ele começa a pentear o cabelo. A Torá conta isso para a gente, eu não sei porquê, daqui a pouco a gente vai ver, tá bom? E de repente, a Torá conta que Yosef está penteando o cabelo, e Yosef, em algum momento, o que acontece com ele? Os irmãos ficam com muita raiva dele. Mas raiva é o seguinte, eu vou te matar. Alguém já escutou isso em casa? Não? Vocês não têm filhos? Tá. Bom, quem nunca escutou isso em casa, deve ser que os filhos são adotados, tem que dar uma olhada. Mas, filhos saudáveis, um fala para o outro, eu vou te matar. Por quê? Porque você pegou minha borracha, porque você pegou minha mochila, porque você usou minha tiara ou alguma coisa tão grave do gênero, certo? Agora, o que quer dizer eu vou te matar quando o irmão fala para o outro em casa? Você sentar de novo na minha cama, eu vou te jogar fora da cama, alguma coisa assim. No caso, pessoal, de Yosef está escrito isso. A gente gostaria, não sei, mas é o que está escrito, eu vou contar para vocês. Yosef chegou em um certo momento e ele estava andando e os irmãos falaram, é agora que a gente resolve. Tem duas formas de resolver um problema. Qual é uma delas? Uma delas é lidar com o problema, a segunda forma é resolver o problema. Os irmãos escolheram a segunda forma. O que eles fizeram? Vamos, Kadish grande, certo? Com Yosef, mata ele. Mas matar de verdade. Até que de repente tem um irmão chamado Reuven, que é o mais velho, e falou, vai sobrar para mim. O que ele fez? Falou, vamos fazer um negócio, vamos vender Yosef em vez de matar ele, porque a gente ganha um dinheiro, vai no Shishi Papai, resolve, curte. E por outro lado, pessoal, o que a gente vai fazer também? Se meu pai, Jacó, for me reclamar, falar, eu não fiz nada, ninguém matou ele, a gente vendeu ele, depois que aconteceu eu não sei. De repente José é vendido quantas vezes, vocês sabem? Não dá para saber, porque o Urashi fala que foi vendido algumas vezes. Ser vendido quer dizer, ele senta lá atrás do caminhão, lá da delegacia, ele vai rodando por aí, não sabe até onde vai chegar, nem quando vai chegar. E José é vendido de um lugar para o outro, para o outro, para o outro. De repente, finalmente, José vai parar, depois de um grande tempo, no Egito. Quando ele chega no Egito, pessoal, o que acontece com ele? Depois de um tempo, ele acaba chegando no palácio, depois de ter sido crescendo, crescendo, crescendo. E Yosef, fazendo a história curta, vira um homem muito, muito, muito importante. Yosef foi vendido com quantos anos pelos irmãos? 17. Show, 17 anos. 1-0 para os homens, estamos fazendo o placar. 17 anos de idade. Yosef estava com 17 anos de idade, certo? Beleza. Ah, mas Rabino, 17 anos de idade. 17 anos de idade sempre foi 17 anos de idade. Prova para mim? Sim. Ele é chamado na Torá como Nar. O que é Nar, galera? Quem me ajuda? Adolescente, aborrecente. Ele não era jovem, ele era aborrecente. Nar é um aborrecente. Então Yosef, ele era de alguma forma no nível dele, mas a Torá conta, ele era um adolescente. Ele é vendido com 17 anos. O pai dele não procura ele, nunca ligou para ele, nunca procurou ele. Os irmãos muito menos queriam saber dele. Ele chega lá, ele chega no Egito, descascador de batata, faxineiro, etc e tal, vai subindo, ele chega no poder. Quando de repente ele fala, Dan, senta em casa, o que acontece? Toca o telefone. Quem era? Hello, quem está falando? Aqui é Eshet Potifar. Já ouviram falar nela? Tá. Ah, mas deve ser que era uma mulher, desculpem, deve ser aquela mulher atravessada, desenganchada, toda... Não. Eshet Potifar era um Miss Egito. Miss Egito quer dizer que ela era muito, muito, muito bonita. Ela se vestia de uma forma muito atraente. E Yosef, de repente, tentava esquivar dela. Tá bom? Alguém de vocês aqui trabalha? Ninguém. Tá. Então está todo mundo no coleiro. Mas eu trabalho, a gente sai na rua às vezes e a gente tem testes. Certo? Para vocês, Avrechim, que não, mas eu, simples ser humano, tenho. Então, de repente, pessoal, tentem imaginar, esse homem estava no palácio vivendo mais de um ano contra o Midrash, e essa mulher, cada dia, em outro shopping, outra roupa, outro atire, outra joia para chamar a atenção desse grande Yosef. Agora, por que ela queria chamar a atenção de Yosef? Em parte porque Yosef, ele era muito, muito, muito bonito. Da onde a gente sabe isso? Está escrito na Torá, Bnot Tzadá Leishur, fim da Torá, e Rashi fala para a gente que as mulheres subiam no muro para olhar para Yosef. Se a gente pergunta para alguém, se é bonito, ele fala, sou. Quem te falou? Minha mãe. Tá, não quer dizer muita coisa, né? Sem desmerecer a mamãe, não quer dizer muita coisa. Mas Yosef, todo mundo subia no muro para olhar para Yosef e falar, uau, esse cara é maravilhoso. Então, a gente tem um homem que sofreu bullying, século 21, pai e a mãe não queriam saber dele, nem os irmãos nunca procuraram ele. Saiu de casa com 17 anos. É um homem que ele era maravilhoso. O homem que subiu no poder. Ele tinha o fingerprint de Paró no celular dele. Quando ele queria fazer um pix, o que, que ele fazia? Ligava para o banco do Egito, colocava o dedo lá e acabou, that's it. Ele fazia o pix, ninguém perguntava para ninguém. Yosef era o grande homem do Egito. O Egito era a potência do mundo. Bonito, rico, famoso. Agora a mulher do patrão deu em cima dele. Hoje era o Yom Kippur deles, diz Rashi, diz a Torá para a gente, diz a Gemara no Tratado de Sotá, e de repente ele está em casa e vai ficar ele sozinho lá, Yosef, cuidando do business que tem. Todo mundo foi lá fazer selihot. Aí de repente, Paró fala para a esposa dele, você não vem, se vem, vamos, o carro está saindo, a gente vai chegar atrasado para Minhar, Vit, sei lá o que eles rezavam lá. Aí ela fala, não vai rolar. Você foi? Eu fui num restaurante caché e comi um peixe, estava meio estragado, assim, não vai rodar. Falou, você não vai ir? Falou, não, eu estou me sentindo mal, eu não posso ir. Mará conta isso para a gente. Ficou em casa quem? Yosef e Eshet Potifar. Honeymoon, nobody else. Mulher maravilhosa, homem maravilhoso. Famoso, chique e tudo de bom. Ou tudo de ruim. No caso, pessoal, atenção, acompanhem comigo. O que aconteceu com ele depois, pessoal? Alguém sabe? É? Não escutei. Assim não vai ficar 1-1 desse jeito aí, galera. Vamos lá. Olhou para ela? Então, beleza. Está escrito na Gemara lá que por pouco, teve um pequeno deslize 0,001 que a gente está falando de Yosef de novo, tá? Para não pensar bobeira. Mas teve um pequeno deslize, mas desse deslize Yosef saiu, certo? E de Yosef saíram quantas tribos? Quantas tribos? empatou, hein? Não vou contar. 1-0. De Yosef saíram duas tribos. De Reuven saiu quantas tribos? Shimon, Levi, Eudá, Issachar, Zvulun, Gad, Benjamim, Dan, Naftali... Quantas? Nobody! Só Yosef teve duas tribos. Os outros não tiveram nenhum filho que foi tribo. Minha pergunta para vocês é a seguinte. Bullying, maravilhoso, cheio de dinheiro, influente, politicamente top, ninguém queria saber dele, ninguém procurou por ele. Como que é possível que esse homem se torne Yosef HaTzadik? Fato é que quando Yaakov escuta que Yosef está vivo, o que, que Yaakov faz, pessoal? Vayafek libo, ele desmaia. 30, 40, 20, 20, ele ligou para Tzalá na hora. Por quê? Ele falou, eu não consigo. É impossível que ele está vivo. Falaram para ele, Abba, ele está vivo. Aí ele falou, vocês não estão entendendo o que eu quis dizer, que eu não acredito que ele está vivo, por isso eu desmaiei. Não fisicamente, isso eu também estou muito feliz, porque é meu filho. Eu estou assustado de ver ele vivo espiritualmente. Absurdo, como um homem que passou... Quantos anos Yosef tem agora, pessoal, no final da história? É? Oh, perde ponto se errar, hein? Quantos anos? Pessoal, Rashi conta pra gente que passaram-se 22 anos de lá pra cá. Quantos anos ele tem? Rápido. Agora sim, valeu, vale ponto. Vai. Então, 39 anos. Yosef ficou dos 17 aos 39. Ai, mas ele não casou, Rabino, não era religioso? Não, mas tudo bem. Mas ele estava até os 39 anos longe de casa. O Egito, meus senhores e senhoras, o que, que era? Carnaval do Rio de Janeiro 24/7. É chamado Ervat Haaretz. Como que um homem normal sobrevive nessa circunstância? Seu pai Jacob falou, it cannot be, é impossível, ele desmaiou. Por quê? Porque ele falou, não pode ser que ele está vivo espiritualmente. Como um Yehudi, impossível. Por isso que ele ganhou o bônus de ter duas tribos. Queria ver com vocês o que, que fez ele ser o que ele foi e o que, que a gente pode aprender daqui. Só para terminar a pergunta, a gente já vai para a resposta, é o seguinte, pessoal, tenta imaginar pegar um jovem, ou não jovem, manda ele para a China passar um ano. Bom, ele tem Shur online, Mishnah online, Gemara online, Zohar online, Sushi online, Chunt online, ele tem tudo online hoje, tem Minyan, como vai voltar esse jovem depois de um ano? No line. Provavelmente vai voltar perdido, não é? O que acontece com uma pessoa que fica 22 anos longe de casa? Como que é possível que ele se segurou e que a gente pode aprender daqui? E o que isso tem a ver com Elul? Pessoal, prestem atenção. Eu acho que tem uma ideia importante aqui que eu queria compartilhar com vocês. É o seguinte. Como toda a história de Yosef começou? Vocês lembram? Como tudo começou? Como começou o downside de Yosef? Sonhos. Beleza, sonhos. Ele começou a sonhar ficando com os ciúmes dele daí por diante. O segredo de Yosef está aqui. Yosef foi um homem que teve um sonho. E daí? Acompanhem comigo, pessoal. Yosef teve um sonho, os irmãos ficaram com ciúmes dele de novo. Eu falei para vocês, tem duas formas de lidar com o problema. Ou a gente mata o problema, ou a gente dá um tapa na pessoa, a gente finge que ela ou ele não existe, ou a gente lida com o problema. Às vezes o problema é a gente precisa saber aprender a crescer com a situação. No caso, pessoal, Yosef, ele teve um sonho, e o sonho dele é que todo mundo vai se ajoelhar para ele. Yosef entendeu que ele teve uma nevoá, uma profecia. Ele tinha que ser uma pessoa nobre, importante. Os irmãos falavam para ele o quê? Você é um, desculpem, babaca. Fato é que a gente vai te tratar como um babaca. E Yosef passa por todo aquele trajeto. Como ele sobrevive, pessoal? A resposta para vocês é uma história curta que aconteceu com Shmuel. Nunca mais esqueçam isso, por favor. Todo mundo já ouviu falar de Shmuel alguma vez na vida? Tá. Eu, a única coisa que eu lembro de Shmuel na escola é que sempre tinha mi, amar ele mi. Eu vi nessa perguntinha na escola? Quem falou para quem? Eu acho que eu nunca na minha vida acertava. Eu sempre colocava Shaul el Shmuel, era sempre Shmuel el Shaul. E essa vez eu falo, eu vou mudar e vou acertar, eu também errava de novo, tá bom? Então, pessoal, tem um tal de Shaul e Shmuel, mas Shmuel é o homem que a gente quer falar, é o profeta. Saiu uma batcola, assim fala Rashi, lá mesmo, saiu uma batcola, uma voz celestial, uma profecia avisando, daqui a alguns anos, no caso 40, vai nascer um profeta chamado Shmuel, ok? Quanto tempo antes? 40 anos. Sabiam que daqui a 40? Não. Mas daqui a pouco vai nascer. Todas as mulheres, Mabruk, estavam grávidas ou ficaram grávidas, elas chegavam na maternidade, Sheikare Shemo Beisrael, Shmuel, e o seu, Shmuel, e o outro, Shmuel. Então, quando a professora fazia chamada oral na classe, Shmuel, vem aqui. Ou não vinha ninguém, ou vinha todo mundo, porque era todo mundo Shmuel naquela época. Certo? Beleza. Quantos Shmuels teve? Quantos Shmuels teve, pessoal? Temos história. Quantos Shmuels você conhece? Profetas? Quantos profetas teve? Um. Beleza. Certo? Mentira. Sério? Sim. O Hidá conta pra gente, no livro dele chamado Yosef Tehilot, é um livro sobre o Tehilim Tzadik Tet, ele fala o seguinte: todos aqueles meninos viraram profetas. Teve um, Shmuel, famoso. Todos meninos viraram profetas. Como assim? Todo mundo virou profeta? Quer dizer, agora, se eu for lá na maternidade, tiver um bebê, eu não, quer dizer, talvez hoje em dia já dá para ter, não sei. Tá, mas, pessoal, presta atenção. O cara, a senhora vai lá, tem um bebê, e ela chama ele de super-homem, ele vai sair voando por aí? Não. Leavdil, todo mundo virou, Shmuel virou um profeta. Teve o Shmuel Anavi, mas todos eles viraram um profeta. Eu não sei quem é um profeta, mas profeta deve ser algo grande. É o último naipe do Mesilat Yesharim. Todo mundo virou profeta. Eu acho que o Navi vem ensinar para a gente, pessoal, o seguinte: se nós temos um sonho na vida, a gente age conforme o sonho, nós vamos nos transformar naquele sonho. Acompanhe comigo. Mabruk, Betmin, Shmuel. Mabruk, nasceu Shmuel. Prestem atenção. Aquela mãe, sabendo que vai ter um Shmuel, aonde ela levava o filho dela? Acho que ela não ia para a night com o filho dela, eu acho que não. Se eu tratar meu filho como Shmuel, como um profeta, o que, que vai sair dele, pessoal? Tiro que é de um profeta. Yosef falou: eu tenho um sonho. O meu sonho é ser um rei, porque eu sonhei que as espigas vão se abaixar para mim, and so on. Se eu tenho esse sonho e eu viver como esse sonho, o que vai acontecer comigo? Eu vou me transformar no meu sonho. Isso é válido, pessoal, para tudo na vida. Torá, business, fitness, you name it. Querem ver? Tá. Quem é que faz ginástica? Todo mundo vai levantar a mão, né? Tá, mas tem que ser de verdade. Não. Pessoal, presta atenção. Hoje, meu colega aqui, eu perguntei para ele o que quer dizer Iron Man. Na minha época, quando eu estava na Yeshiva, Iron Man é quando a gente passava a camisa, né? Iron Man. Tá bom? Mas, o que é Iron Man, pessoal? Vocês têm alguma ideia? Conta pra gente, Ari, por favor. O que ele quis dizer é o seguinte, pessoal. Iron Man é pedalar 180 quilômetros. Eu acho que se eu dirigir 180 quilômetros, eu já quebro. É pedalar 180 quilômetros. Como se isso não bastasse, depois que pedala 180 quilômetros, nada no rio Pinheiros lá, lá com todo mundo que está lá dentro, aquela, né, peixe, barata, minhoca, não sei o que tem lá dentro, melhor não saber. E aí, pessoal, quanto? 3.800. Tá. Depois disso, corre mais quanto? 42. Eu sempre imaginava que o final do Ironman é dentro do Butantã, pessoal, porque não dá para continuar depois disso. Porém, tem gente que faz isso. Como é possível? Simple. Dream. Sonha. Second step, age. Terceiro, nós vamos virar. Vale para ginástica, vale para business. Eu quero que meu business seja. Então vai ver como que se faz isso, aprende, se informa, faz curso, network e seja. Agora, às vezes o problema é, o maior problema desses três steps, qual que é, pessoal, vocês acham? Sonhar, viver como ou ser? Ser é uma consequência, então não é, vai. 50% de chance. Ação. Beleza. Eu sempre achava assim também, e eu quero que chamar continue sendo meu amigo, mas eu queria pensar um pouquinho diferente com vocês. Eu, dentro da escola, fora da escola, no meio da escola, eu não estou falando de nenhum grupo específico, mas de todo mundo ao mesmo tempo. Eu, Baruch Hashem, vejo muitos jovens em muitos momentos, separados ou em grupos, e de repente jovens maravilhosos, inteligentes, capazes de famílias espetaculares. E aí, de repente, você fala para o cara assim, o que você quer fazer da vida? Ou para a menina, o que você quer fazer da vida? E a resposta óbvia, se eles forem os Faraday, é o quê? Que vergonha, o quê? Não, para com isso. Não, peraí. Perdeu um ponto. GV, não é isso? GV ADM, tá certo? Sofá no quinto andar, beleza. Pessoal, presta atenção agora. Aí você fala para você, mas o que você quer fazer, o que você quer ser da vida? Aí você fala assim, Rabino, já te falei, GV, ADM. Fala, não, entendi que você quer fazer faculdade, mas o que você quer ser da vida? Aí, depois que ele entende a pergunta, ou ela entende a pergunta, ou eles ou elas entendem a pergunta, a resposta fica assim. Aí você pensa, o cara, meu, fisioterapia, tal, hoje está na moda, né? Né, sou o que, fiquei fofinho, tá? Não, mas eu quero saber o que você quer fazer da vida. Ah, sei lá, se eu sou, sei lá, e eu não tenho um sonho, aonde eu vou parar? Nowhere. Nenhum lugar, porque não tenho sonho. Se eu estudo Torá, e eu faço Daf Yomi, eu faço Mishnah Yomi, eu faço Halakha Yomi, eu faço whatever Yomi, Teilim Yomi, mas eu não tenho um sonho, quanto meu estudo vai ser power? Eu estudo cada dia um pouquinho. Eu tenho o sonho de terminar uma Masechet, tenho o sonho de terminar um Seder, tenho o sonho de terminar o Shas, tenho o sonho de trazer 10 shurim para minhas amigas, eu não sei, algum sonho eu tenho que ter. O maior problema, eu acho, não é não agir conforme o sonho, é pior do que isso, é viver sem ter sonhos no business, em casa, como um Yehudi. Pessoal, quantos Yehudim têm contato com o Torá? Eu sei que tem grupos maravilhosos de mulheres, Lemala e outros grupos, Colota, e tem muitos outros grupos, eu não sei todos os nomes, e Baruch Hashem que continuem cada vez mais, mas ainda assim, quantas pessoas têm contato com o Torá? Ah, uma conta simples, qualquer banana consegue fazer, pessoal. Somem todas as sinagogas do Brasil, todas, tá bom? Linhas, cores e sabores, qualquer uma. Soma, pilha lá, lota de cadeiras, quantos lugares tem, quantos Yehudim tem no Brasil. Tem gente que fala que dá 10% e tem razonista que fala que dá 15% das pessoas. 85% dos Yehudim não vai no Kris nem Yom Kippur. Ter contato com Torá é um prêmio. Ah, Bino, acordar de manhã... Eu acho, pessoal, que a coisa mais maravilhosa é quando a gente tem um sonho. Porque quando a gente vive com um sonho, mesmo acordar cedo é maravilhoso. Quando a gente tem um sonho, às vezes a gente esquece de almoçar. Quando a gente está ocupado de verdade com alguma coisa, uma paixão, aquilo move a gente. Agora, quando a gente estuda, quando a gente reza, quando a gente cuida dos filhos, quando a gente trabalha, and you name it, qualquer coisa, porque tem que fazer, é igual aquele cara que passa com aquela charrete andando aqui assim. A diferença entre fazer e ter um sonho é gigante. Yosef teve um sonho, viveu como um sonho, pessoal, e ele se transformou no sonho. Porque Yosef falou, eu vim para o mundo para ser rei. Então, se eles me venderam, eu não vou baixar a cabeça. Se essa mulher quer me seduzir, foi super difícil. A Mara conta para a gente que 45 do segundo tempo ele saiu fora. Mais um minuto. Como ele saiu fora? Eu acho que é o sonho. Yosef falou, eu vim para o mundo para ser um rei, um príncipe. Um príncipe não pode pegar a esposa do vizinho. E tudo depende, pessoal, dos nossos sonhos. Tem uma história que aconteceu em 1888, tá bom? Teve um homem chamado Alfred. Ele abre o jornal e ele vê que ele está morto. Ele falou, tem alguma coisa errada aqui. Ele abriu o jornal e ele lê, Alfred está morto. Ele começa a fazer assim e fala assim, eu acho que não, porque não parece que eu estou morto. E os familiares dele falam, mas o que está acontecendo aí? Aí ele fala, algo estranho, que está escrito aqui que eu estou morto. De repente, ele logo entende que Alfred era uma pessoa muito famosa, e o irmão dele, não era Yudi, eu acho que não, Ludwig, se for me corrijam, Ludwig tinha morrido. E já que Alfred era famoso, então acharam que quem morreu da família, Alfred. Então, os filhos falaram, é a nossa chance de poder o quê? Ir lá e acabar com o pessoal do jornal. Como eles falam que você está morto, e não olham isso antes de fazer acontecer, publicar matéria. Alfred vira e fala o seguinte, o pessoal do jornal merece um prêmio. A família dele fala, explica, Abba, pai, diz ele o seguinte, ele abre o jornal e estava escrito em francês, Le Marchand de la Mort est mort. Quem traduz para mim? o mercador da morte está morto. Ele fala assim, é isso que estão falando de mim, porque eu, Alfred, sou o inventor da dinamite. Ele falou, um minuto, eu preciso mudar isso. Esse Alfred tem o sobrenome de Show. Se a gente fala hoje Nobel, o que se lembra? Prêmio Nobel. Ninguém nem mais sabe que ele inventou a dinamite. Porque Alfred teve o privilégio, que a gente vive há 120 anos com saúde, de ver o que iam falar dele depois de 120 em vida. Ele mudou o curso da vida dele. Pessoal, a gente deixa para o mundo o que a gente vive. A gente vive conforme os nossos sonhos. Ninguém vai falar de alguém que nunca pensou nos outros como ele é gentil. Eu espero que não, porque faz mal para o falecido se falar isso dele, porque ele nunca pensou nos outros. Alfred falou, eu não quero ser visto como o mercador da morte, como o jornal me viu. Eu quero ser visto como o homem que mudou o mundo. Prêmio Nobel da literatura, prêmio Nobel da praia, prêmio Nobel da matemática, prêmio Nobel. E ele pegou esse dinheiro e grande parte dele investiu, eu não sei em que aplicação, em que banco, tá bom? Mas os juros desse dinheiro é o que ele usa para sempre, para pagar. Depois de mais de 100 anos, ele ainda é famoso no mundo. A gente fala no Lechado Dito da sexta-feira à noite, e amanhã também, Sof Maase Vemachavat Echilah. Qual a tradução disso, pessoal? Rabino, o importante é cantar, tá bom, vamos saber a tradução, Deus me livre. Vai, Hasse Shalom, vamos saber a tradução hoje. O que quer dizer Sof Maase Vemachavat Echilah? Sof Maase, o final, vem no pensamento inicial. Boa tarde, companheiros. Parece uma frase assim, meia incompreensível, mas eu explico para vocês. O grande autor do Lechado Di escreveu o seguinte: Sof Maase Vemachavat Echilah. Se eu quero chegar em algum lugar, eu primeiro preciso pensar antes. Que tipo de família eu quero ter? Agora chegou Yom Kippur. A gente fala, Habibi, senhoras, que tipo de família eu quero ter? Não, Rabino, eles fazem tal coisa, mandarim, chinês, japonês, aula de bar mitzvah, aula de Torá, Gemará, Zohar. Um minuto. Eu sei o que eles fazem, mas que tipo de família eu quero ter? Eu preciso ter um sonho, viver conforme o sonho para ter esse sonho concretizado. E a maior prova do mundo é Shmuel, pessoal. A maior prova do mundo é Yosef. Quando a gente tem um sonho, a gente vive com esse sonho, pessoal, acontece. Não cansa trabalhar, não, porque se eu gosto e esse é meu sonho, isso não me cansa. Se eu faço sem gostar, é a coisa mais chata do mundo. A gente falou em Rosh Hashaná, e aí me veio um estalo na cabeça. A gente falou um monte de pedidos. Yehi... Como se fala um pedido em hebraico? Yehi? Beleza, Yehi o quê? A maior coisa que a gente precisa ter na vida é vontade, pessoal. Um sonho, alguma vontade. Poteach et yadecha umasbi alechol chai Hashem. Abre tua mão e me dá o quê? Vontade. A pior coisa do mundo é viver por ver não ter vontade. A gente vê gente andando assim na rua. Ah, bebê, a gente só vai viver uma vez, pessoal. Tem que ir no médico, tem que pagar a conta, tanta coisa, pessoal, por que não curte a vida? Para curtir a vida, tem que sonhar de verdade, em tudo. Por que eu estou falando isso para vocês? O que tem a ver com esses dias? Que amanhã está chegando Yom Kippur, e a Shem vai falar assim, eu quero te dar mais um ano, eu quero nos dar um ano, mas qual que é o nosso papel no mundo? O que a gente quer ser? Que sonho que a gente quer ter? Não, eu vou terminar o Teilim todo dia. Eu entendi, legal, parabéns. Mas o que você quer ser? Não que eu vou fazer GV, o que eu quero ser? Que sonho meus filhos têm? Pergunta para eles. Se eles não tiverem nenhum sonho, manda dormir. Pessoal, tem que incitar essas crianças e a nós mesmos a termos sonhos na vida. Porque todos os homens grandes da nossa comunidade, não precisa ir longe, são homens que sonharam em ter uma sinagoga, um mikve, um açougue, uma tzalá, um projeto de shiurim. Alguém sonhou. Se não sonhar, não acontece. Ah, mas eu faço. Mas não é o que eu faço. Cadê o sonho? Não dá para, me permitam, pessoal, ficar Yom Kippur inteiro. Xarepanassa! Amém! Não pode ser só isso. Pessoal, você coloca um Ashkenazi numa sinagoga, você fala, ele desmaia. Botei a rete AD, erra! Ele falou, galera, o pessoal vai voar agora, Rabino, o que aconteceu? Não dá para explicar. Óbvio que precisa. Óbvio que é importante, óbvio que precisa pagar as contas e tem que trabalhar, mas um minuto. Não dá para ser Yom Kippur inteiro só, espreme as tefilot, o que sai? Um balde do cofrinho. Eu nunca entendi essa segula lá para nascer, me desculpem. Eu nunca entendi mesmo, sabe por quê? Só compra quem não precisa. Quem precisa não consegue comprar, então eu nunca entendi. É um take. Depois você, Tosso deve responder isso. Mas, pessoal, óbvio, é viver pequeno, pessoal, vivendo somente no poder reter a derra. Hashem é muito mais do que isso. Isso é parte. A gente tem que ter um sonho de mudar a cidade, de construir um... Cada um tem que ter o sonho dele conforme o que ele é. Sof ma'asebe machshava techila. Não dá para falar para alguém, pessoal, eu tenho um sonho de ser visto como uma pessoa gentil. Se cada vez que alguém liga para ele pedir ajuda, ele está numa reunião e não pode atender. Difícil falar que essa pessoa é uma pessoa gentil. Vem alguém pedir para ele, se o cara tem dinheiro, com dinheiro. Se o cara tem um bom palpite, se ela tem um bom palpite, uma boa ideia, eu estou sempre ocupado indo fazer Teilim. Um minuto, Teilim é importante, mas aqui tem Hesed também. Como que vão pensar de mim que eu sou bom, não para que pensem, mas para a gente poder concretizar a história, se eu não consigo me comportar dessa forma, pessoal? Sof ma'asebe machshavat echilah, o que vão falar da gente é como a gente se comporta na vida. Eu vi uma vez, faz muito tempo atrás, Rav Volbe fala que o que a gente é hoje é fruto do que a gente sonhou há 10 anos atrás. E o que a gente vai ser daqui 10 anos é fruto do que a gente sonha hoje. E se a gente não tem sonho nenhum, que não é o caso de nenhum de vocês, a gente não vai ser nada. Porque a gente olha na rua como as pessoas andam, pessoal. Desculpem, eu não acho que a Kadosh Baruch Hu criou um ser humano para andar na rua assim. É impossível que alguém veio para o mundo para isso. Mas eu preciso usar o celular. Mas você não sabe, eu estou fazendo mitzvot. Mas um minuto, uma das mitzvot é ser um Ben Adam. Anda um segundo sem essa porcaria. Ah, mas é muito importante. Sim, mas de novo, pessoal, 24/7. Eu preciso dormir com esse negócio ligado. Será que eu consigo colocar isso aqui no modo avião? Não é meu, isso aqui deve estar no modo avião. Mas será que eu consigo colocar isso aqui no modo avião, pessoal, quando eu vou dormir? Tem gente que acorda cansado, um monte de jovens, pesquisa de psicologia, por quê? Porque o celular ficou ligado e cada vez que o celular dá uma tremida, o que acontece, pessoal? A pessoa não percebe, ele sobe do nível de sono e desce, nunca consegue dormir direito. Uma vez tem, Deus me livre, alguma coisa, ficou ligado, mas normalmente a pessoa tem que desligar. Por quê? Pessoa, nós temos algo muito maior do que ser um escravo disso daqui. Isso é Yom Kippur. Yom Kippur é passar 24 horas e falar, Shem, olha quanto maior eu posso ser. Olha quantas pessoas grandes tem do meu lado no Knis. Eu tenho que ter um sonho de ser alguém maior. Eu tenho que inserir sonho nos outros, pessoal. Eu acho que de verdade, pessoal, isso é Chaim, é vida. Vou terminar com uma história e um pequeno pensamento. Quando a gente fala no Vidui, que a gente vai falar muitas vezes, Hatanu, Rashanu, etc e tal, depois a gente fala no final do Vidui, Velo, Shava, Lano, certo? Não está escrito Lo, Shava, Lano. A palavra Shavei em hebraico quer dizer não valeu a pena, mas eu acho que tem outra explicação. As Averot não valeram a pena, mas eu acho que no Vidui a gente fala algo muito mais forte do que isso. E esse é o ponto, eu acho, de Yom Kippur. Velo, Shava, Lano, de Shavê, não tem a ver comigo, haverá. Nós somos tão maiores do que isso, pessoal. O Yehudi, homem ou mulher, tem que chegar em Yom Kippur e falar assim, é impossível que eu virei um prato de sushi. É impossível que eu virei um smartphone. É impossível que eu virei um carro. É impossível que eu virei mais uma decoração. Isso tudo faz parte da vida, usa com saúde, mas eu não posso virar isso. O dia de Yom Kippur é para falar, uau, o Rav vai falar na sinagoga em todas que Yom Kippur a gente não come porque a gente é igual a um anjo. Tem que sentir que tem um pouco de anjo dentro de cada um de nós, e tem. Porque quando a gente vê um gadol batorá, a gente vê um homem que é envolvido no que faz, seja em torno de outras coisas, a gente vê dentro dele um anjo, pessoal. É esse sentimento que tem que ter dentro da gente em Yom Kippur. É o sentimento que tem alguém lá em cima falando, eu amo vocês. Porque eu tenho uma filha que mora em Israel, e ela falou, você tem a ideia do tamanho de um míssel? Míssel para mim é um negócio de Mahané, não sei o que é um míssel, não sei o que é um míssel. O míssel é mais ou menos o tamanho de um prédio, pessoal. Eu não sei quantos mísseis foram, se fosse 10 já era bastante. Centenas, e teve um que morreu, nem teve oportunidade de falar Allahu Akbar quando ele morreu. Pessoal, Hashem está falando para a gente, eu te amo, Bnei Israel. É algo absurdo. É algo absurdo, centenas de mísseis e um não atingiu ninguém. Ah, mas tem alguém que foi ferido, é muito triste. É triste, Mas dentro de tudo isso, Hashem fala para a gente, eu amo o povo e eu quero que a gente possa fazer o quê, pessoal? Crescer e lembrar que tem um anjo dentro de cada um de nós. Eu vou terminar com uma história só para a gente ver, pessoal, a diferença entre fazer algo e ser algo. Um dos lugares que a gente vai na Marcha da Vida, e com essa história eu termino, é chamado Lodz. Lodz é aquele lugar onde tem um vagão de trem até hoje, o trem que os Yehudim eram deportados de um lugar para o outro. E de repente, pessoal, em Lodz tinha um gueto, e no gueto de Lodz, como nos outros guetos também, os nazistas, eles eram orixaí, mas eles eram muito, 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 muito inteligentes. Quando eles iam julgar algum Yehudi dentro do gueto, o que eles faziam? Eles faziam os próprios Yehudim serem o Bedin, a corte. Por quê? Porque se a cruz vermelha chegasse e visse alguma coisa de errada, quem condenou os Yehudim foram os próprios Yehudim, não foi a gente. Tinha só um nazista olhando o julgamento, o que era suficiente para ninguém poder falar quase que nada direito. Uma das moças que trabalhava na cozinha, Yehudiá, vamos chamar ela de Sará, trabalhava na cozinha, ela tinha o privilégio de poder comer um pouquinho melhor. Um dia ela se depara com uma moça que ela conhecia, e essa moça fala para ela, eu preciso de um pedaço de pão. Sará fala para ela, impossível, se eu tirar um pedaço de pão da cozinha e eu te der, eu vou morrer. É um crime. Essa moça vai embora, vê de novo Sará depois de um tempo e fala para ela, Sará, eu preciso de um pão. Ela falou, eu já te falei, eu quero, mas eu não posso. Ela disse, deixa eu te explicar, eu tenho 7 filhos e eles não mais estão conseguindo viver. Eles precisam comer. Sará levanta quando escuta isso na cozinha, coloca um pedacinho de pão aqui, um lá, e de repente ela faz um contrabando de alguma pequena porção de pão para essa senhora com 7 filhos. Uma das vezes, Sará é vista. Quando ela é vista, o que acontece? O nazista fala, amanhã a gente vai ter o julgamento porque você fez um crime de tirar a comida da cozinha, você sabia disso. Sará é colocada na corte, quem eram os juízes, quem escrevia o caso, quem fazia tudo, os próprios Yehudim, tinha um nazista só olhando como contei para vocês. O julgamento foi marcado para sexta-feira à noite. Sará vai com sua filha lá acompanhando ela para o julgamento e o juiz pergunta para ela o que a senhora tem a dizer desse crime de ter tirado comida da cozinha. Sará fica quieta. O juiz pergunta de novo, o que você tem a dizer? Sará fica quieta. O nazista lá no canto fala para ela, olha, se você não contar, nós vamos quebrar os seus ossos, essa história verdadeira, em praça pública. Sará não abre a boca. A criança chega para a mãe e puxa a roupa dela e fala, Ima, fala alguma coisa. Sará não responde. Não conta que ela foi dar comida para salvar uma amiga e talvez seria absolvida. O julgamento continua, termina, e eles levam ela para a rua e fazem o que eu contei para vocês. Sará estava deitada no chão, e a filha dela olha para ela e fala, Ima, eu quero te fazer uma pergunta. Por que você não falou nada? Falava que você estava indo levar comida para uma mãe que tem 7 filhos e talvez o castigo vai ser menor, talvez não vai ter castigo. A mãe fraca no chão olha para a filha e fala uma palavra. E vejam a diferença entre fazer algo, fazer mitzvot, trabalhar ou viver com um sonho. Viver por algo. A mãe vira para a filha e fala uma palavra. Shabbos. E foi a última palavra que ela falou na vida dela. O que ela quis dizer é, hoje é sexta-feira à noite, e hoje foi meu julgamento. Eu vou falar algo para que algum outro Yehudi escreva o julgamento e faça Hilul Shabbat por causa de mim? Independente se é halachá ou não é. Essa é a diferença de pessoas que vivem com um lema e pessoas que cumprem Shabbat. Pessoal, que a gente possa ter sonhos, que Hashem fala para a gente, nós somos malachim em Yom Kippur. Que a gente possa pegar um pouco desse malach e levar para o ano e falar, eu preciso ter um sonho, minha família precisa ter um sonho, meus filhos precisam ter um sonho. Quando a gente vê pessoas preenchidas, pessoal, são pessoas que sonham. Sonhar, agir e ser. Gmar Hatimah Tová para todos.